Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. O braço de Loredano estendeu-se sobre o leito, porém a mão que se adiantava ia tocar o corpo de Cecília estacou no meio do movimento e subitamente, impelida, bafou até encontro à parede. Uma seta que não se podia saber de onde vinha. Atravessara o espaço com a rapidez de um raio, e antes que se ouvisse o sibilo forte e agudo pregar a mão do italiano no muro do aposento. O aventureiro vacilou e abateu-se por detrás da crema era tempo, porque uma segunda seta, despedida com a mesma força e a mesma rapidez, cravava-se no lugar onde há pouco se projetava a sombra de sua cabeça. Passou-se então ao redor da inocente menina, adormecida na extensão sua alma por aroma horrível, porém silenciosa. Loredan, nos transes da dor que passava a compreender ao que sucedia, tinha adivinhado naquela seta que o ferira a mão de Perry. E sem ver, sentia o índio aproximar-se terrível de ódio, do de vingança, de colera e desespero a ofensa que agava de sofrer sua senhora. Então o reprobo teve medo. Erguendo-se sobre os joelhos, arrancou convulsivamente com os dentes a seta que pregava sua mão à parede, e precipitou-se para o jardigo, louco e delirante. Nesse mesmo instante, 2 segundos de que a última flecha caíra no aposento, a folhagem do olho que ficava frombronteiro à janela de Cecília agitou-se e um vulto embalançando-se sobre o abismo, suspenso por um frágil galho da árvore, veio cair sobre o peitoril. Aí agarrando-se a ombreto dentro do aposento com uma agilidade extraordinária, a luz dando em cheio sobre ele desenhou o seu corpo flexível e as suas formas esbeltas. Era P. O índio avançou-se para o leito e vendo sua senhora salva respirou, com efeito a menina, a meio despertetada pelo rumor da fugida de Loredano, voltara-se do outro lado e continuava o sono forte e reparador como é sempre o sono da juventude e da inocência. Perry quis seguir o italiano e matá-lo, como tinha feito aos seus 2 cúmplices. Mas resolveu não deixar a menina exposta a um novo insulto, como que acabava de sofrer, e tratou antes de velar sobre sua segurança e sossego. O primeiro cuidado do índio foi apagar a vela. Depois, fechando os olhos, aproximou-se do leito e com uma delicadeza extrema puxou a colcha de damasco até o colo da menina. Parecia-lhe uma profanação que seus olhos admirassem as graças e os encantos que o pudor de Cecília trazia sempre vendados. Pensava que o homem que uma vez tivesse visto tanta beleza, nunca mais devia ver a luz do dia. Depois desse primeiro desvelo, o índio restabeleceu a ordem no aposento. Deitou a roupa na comoda, fechou a gelosia e as abas da janela, lavou as nodoas de sangue que ficarão impressas na parede e no soalho. E tudo isto com tanta solicitude, tão sutilmente, que não perturbou o sono da menina. Quando acabou o seu trabalho, aproximou-se de novo do leito, e a luz frouxa da lamparina contemplou as feições mimosas e encantadoras de Cecília. Estava alegre, tão satisfeito de ter chegado a tempo, todo igual até tempo de salvar de uma ofensa e talvez de um crime. Era tão feliz de vê-la tranquila e risonha sem ter sofrido o menor susto, o mais leve abalo, e que sentiu a necessidade de exprimir-lhe por algum modo a sua aventura. Nisto, seus olhos abaixando-se descobrirão sobre o tapete da cama 2 pantufos mimosos forrados de cetim e tão pequeninos que pais é esse, feivaro fez de uma criança, ajoelhou e beijou-os com respeito, como se foram reliquia sagrada. Eram em perto de 4 horas, para pouco tardar para amanhecer. As estrelas já iam se apagando a uma e uma, e a noite começava a perder o silêncio profundo da natureza quando dorme. O índio fechou por fora a porta do quarto que dava para o jardim, e metendo a chave na cintura, sentou-se na soleira como o cão fiel que guarda a casa de seu senhor, resolvido a não deixar ninguém aproximar-se. Aí reflete sobre o que acabava de passar, e acusava-se a si mesmo de ter deixado o italiano penetrar no aposento de sua senhora, Perry, porém caluniava-se, porque só a providência podia ter feito nesta noite mais do que ele, porque tudo quanto era possível à inteligência, à coragem, à sagacidade e à força do homem, o índio havia realizado. Depois da partida de Loredano e da conversa que teve com Álvaro, certo de que sua senhora já não corria perigo, e de que os 2 cúmplices do italiano iam ser expulsos como ele, o índio não pensando mais senão no ataque dos aimorés partiu imediatamente. O seu pensamento era ver se descobrisse pelas vizinhanças do Paquiquer indícios da passagem de alguma tribu da grande raça Guarani a que ele pertencia, seria um amigo e um aliado para Dom Antônio de Maris. O ódio inveterado que a envia entre as tribos da grande raça e a nação degenerada dos Aimorés justificava a esperança de Pere, mas infelizmente, tendo percorrido todo o dia a floresta, não entrou o menor vestígio do que procurava. O fidalgo estava, pois, reduzido às suas próprias forças, mas embora fossem estas pequenas, o índio não desanimou, tinha consciência de si, e sabia na última extremidade a sua dedicação por Cecília lhe inspiraria meios de salvar a ela e a tudo que ela amava. Voltou a asa já noite fechada. Foi ter com Álvaro. Perguntou-lhe o que era feito dos dois aventureiros. O cavalheiro disse-lhe que Dom Antônio de Maris recusara crer na acusação. De fato, o fidalgo leal, habituado ao respeito e à fidelidade de seus homens, não admitia que escusbesse uma suspeita sem provas, entretanto, como a palavra de Pere tinha para ele toda a valia, ficara de ouvir de sua boca a narração do que presenciara, para conhecer o peso que devia dar a semelhante acusação. Pere retirou-se inquieto e arredudido de não ter persistido no seu primeiro projeto, enquanto estes dois homens que já supunha expulsos estivessem ali, sabia um perigo pairava sobre a casa. Assim resolveu não dormir, tomou o seu arco e sentou-se na porta de sua cabana, apesar de possuir a clavina que lhe dera Dom Antônio. O arco é a arma favorita de Pere. Não demandava tempo para carregar, não fazia o menor estrepito. Lançava quase instantaneamente dois, três tiros. E sua flecha era tão terrível e tão certeira como a bala. Passado muito tempo, viu cantar uma coruja do lado da escada. Esse canto causou-lhe estranheza por duas razões. A primeira, porque era mais sonoro do que ao cacarejar daquela viagoureira. A segunda, porque em vez de partir do cimo de uma árvore saía do chão. Esta reflexão o fez levantar. Desconfiou da coruja, que tinha diferentes de suas companheiras, e quis conhecer a razão desta singularidade. Viu do outro lado da esplanada trivultos que atravessavam ligeiramente. Isto aumentou a sua desconfiança. Os homens de vigia eram ordinariamente dois e não três. Seguiu de longe, mas quando chegou ao pátio, não viu senão um dos homens que entrava na alpendrada. Os outros tinham desaparecido. Ele procurou-os por toda da parte, e não os viu. Estavam ocultos pelo pilar que se elevava na ponta do rochedo, e não lhe era possível descobri-los, supondo que tivessem também entrado no alpendre. O índio agachou-se e penetrou no interior. De repente a sua mão tocou uma lâmina fria que conheceu imediatamente ser a folha de um punhal.
Isso?
Perguntou uma voz sumida. Pere emudeceu, mas de chofre o nome de Rui lembrou-lhe Loredano e o seu projeto. Percebeu que se tramava alguma coisa e tomou um partido. Respondeu com a voz quase imperceptível. Já é hora.
Dormem.
Enquanto travam essas duas perguntas, a mão de Pere foi correr a lâmina de aço do tido tinha conhecido que outra mão segurava o cabo punhal. O índio saiu do alpendre e dirigiu-se ao quarto de Aires Gomes. A porta estava fechada e junto dela tinham colocado um grande montão de palha. Tudo isto denunciava um plano prestes a realizar-se, Pere compreendia, e tinha medo de já não ser tempo para destruir a obra dos inimigos. Que fazia aquele homem deitado que fingia dormir e que tinha o punhal desembainhado na mão como se estivesse pronto a ferir? O que significava aquela pergunta da hora e aquele aviso de que todos dormiam? Que queria dizer a palha encostada à porta do escudeiro? Não restava dúvida. Havia ali homens que esperavam um sinal para matarem seus companheiros adormecidos e deitarem fogo à casa. Tudo estava perdido se o plano não foi imediatamente destruído. Cumpria acordar os que dormiam, preveni-los do perigo que corriam, ou ao menos prepará-los para se defenderem e escaparem de uma morte certa e inevitável. O Inho agarrou convulsamente a cabeça com as duas mãos como se quisesse arrancar a farsa de espírito agitado e em desordem um pensamento salvador. Seu largo peito dilatou-se, uma ideia feliz luzira de repente na confusão de tantos pensamentos encontrados que fermentavam no cerebro e reanimara sua coragem e força. Era uma ideia original. Perlembrara-se que o alpendre estava cheio de divalhas e vasos enormes contendo água potável, vinhos fermentados, licores selvagens de que os aventureiros faziam sempre uma ampla provisão. Correu de novo ao saguão, e encontrando a primeira talha, tirou a torneira. O líquido começou a derramar-se pelo chão, e a passará a segunda quando a voz, que já lhe tinha falado, soou de novo, baixa mas ameaçadora. É quem vai lá. Peri compreendeu que a sua ideia ia ficar sem efeito, e talvez não servisse senão de apressar o que ele queria evitar. Não hesitou, pois, e quando o aventureiro que falava erguia-se, sentiu duas tenazes vivas que caíam sobre o seu pescoço e o estrangulavam como uma agulha de ferro, antes que pudesse soltar um grito. O índio deitou o corpo hirto sobre o chão sem fazer o menor rumor, e consumou a sua obra. Todas as talhas do alpendre esvaziavam-se a pouco e inundavam o charrão. Dentro de um segundo, a frialdade acordaria todos os homens adormecidos. Os obrigaria a sair do alpendre. Era o que Kipei esperava. Livre do maior perigo, o índio rodeou a casa para ver se tudo estava em sossego, e teve então a ocasião de notar que por todo o edifício tinham aposto feixes da palha para atear o incêndio. Peri, inutilizando estes preparativos, chegou ao canto da casa que ficava defronte de sua bana, parecia procurar alguém. Ai, ouviu a respiração ofegante de um homem cozido com a parede junto do jardim de Cecília. O índio tirou a sua faca, a noite estava tão escura que era impossível descobrir a menor sombra, o menor vulto entre as trevas. Mas ele conheceu Rui Soeiro. Peri tinha o ouvido subtil e delicado, e o faro do selvagem que dispensa vista. O som da respiração servia-lhe de alvo, escutou um momento, ergueu o braço, e a faca, enterrando-se na boca da vítima, cortou-lhe a garganta. Nenhum gemido escapou da massa inerte, que se estorceu um momento e quedou de encontro ao muro. Peri apanhou o arco que encostara à parede, e voltando-se para lançar um olhar sobre o quarto de Cecília, estremeceu. Acabava de ver pela soleira da porta o reflexo vivo de uma luz, e logo depois a sobreolhagem do Onclalan em que indicava estar a janela aberta. Ergueu os braços com um desespero e uma angústia inexprimível. Estava a dois passos de sua senhora e, entretanto, o muro e a porta o separavam dele, que talvez aquela hora corria um perigo iminente. Que ia fazer? Precipitar-se de encontro a essa porta quebra lá, espedaça-la. Mas podia aquela luz não significar coisa alguma, e a janela ter sido aberta por Cecília. Estimo o pensamento tranquilizou-o. Tanto mais quando nada revelava a existência de um perigo, quando tudo estiva insossível no jardim e no quarto da menina. Lançou-se para a cabana, e segurando-se às folhas da palmeira gagalgou o ramo do olho, e aproximou-se para ver por que sua senhora estava acordada àquela hora. O espetáculo que se apresentou diante de seus olhos fez correr-lhe um calafrio pelo corpo. A gelosia aberta deixou-lhe ver a menina adormecida e o italiano que, tendo aberto a porta do jardim, dirigia-se ao leito. Um grito de desespero e de agonia a romper-lhe do seio, mas o indio, mordendo os lábios com força, reprimiu a voz, que se escapou apenas num som rouco e plangente. Então, prendendo-se à árvore com as pernas, o índio estendeu-se ao longo do galho e esticou a corda do arco. O coração batia-lhe violentamente, e por um momento seu braço ameuço tremeu só com a ideia de que a sua flecha tinha de passar perto de Cecília. Quando, porém, a mão do italiano se adiantou e acarou o corpo da menina, não pensou, não viu mais nada senão esses desdedos prestes a mancharem com o seu contacto o corpo de sua senhora, não se lembrou senão dessa horrível profanação. A flecha partiu rápida, pronta, e veloz como o seu pensamento, a mão do italiano estava pregada ao muro. Foi só então que Peri reflete o que teria sido mais acertado ferir essa mão na fonte da vida que a animava, fulminar o corpo a que pertencia esse braço. A segunda seta partiu sobre a primeira, e o italiano teria deixado de desistir se a dor não o obrigara a curvar-se.